Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 5. Quero agradecer muito, Tiago, os irmãos da Fiel, que mais uma vez me dão o privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os queridos. A Fiel tem prestado um relevante serviço à Igreja Evangélica Brasileira. E somos muito gratos a Deus como pastores e líderes pela vida do Ministério Fiel. Que todos os irmãos possam apoiar e orar por esse ministério, para que ele continue produzindo frutos para a glória do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, o nosso tema tem a ver com a edificação da igreja. E quando o Tiago, há uns meses atrás, me perguntou sobre o que você gostaria de falar, e conhecendo o material, o excelente material do Mark Dever, tendo o privilégio, junto com o Renato Vargens, o pastor Judy Clay, de até participar de um curso lá em Washington, na igreja do Mark Dever, ver que não é só uma teoria, mas existe uma prática eclesiástica por detrás de tudo que vocês vão ler e já leram. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu disse ao Tiago o seguinte: eu quero falar sobre o Espírito Santo, edificando igrejas pelo Espírito Santo. O que é que nos garante que nós estamos na igreja certa? O que é que te garante que você está na igreja certa? Você sai para trabalhar de segunda a sábado e no domingo você vai, se dirige para uma igreja, você acorda cedo, você se prepara e você vai para a igreja. E lá naquela igreja vai ter louvor, como em qualquer igreja, vai ter um pastor pregando, como em qualquer outra igreja, mas o que te garante que aquela igreja que você está frequentando, contribuindo, sendo membro, é uma igreja boa, correta? Graças a Deus que nós já passamos da época em que as igrejas exigiam exclusividade de santidade para si mesmo, né? Onde as pessoas achavam que a sua igreja era a igreja perfeita e que não existia mais nenhuma outra igreja tão perfeita quanto a deles. Isso não existe mais nem entre os pastores, nem entre os membros, graças a Deus por isso. Hoje nós identificamos igrejas que têm os mesmos problemas, as mesmas qualidades, algumas qualidades mais, outras menos e assim por diante, mas igreja é tudo igual. Igreja tem sempre aquele irmão que reclama, aquela irmã que reclama, aquele irmão que trabalha muito, aquela irmã que trabalha muito, aquele que desaparece por 3 meses, aquele que só aparece no dia da eleição, aquele que não contribui nada e dá palpite demais, né? Aquele que não contribui muito e ninguém sabe. Tem sempre a igreja que tem os famosos donos de igreja e assim vai. Então, igreja é tudo igual. Você pode ser presbiteriano, batista, reformado, pré-reforma, pós-reforma, quase reformado, recauchutado, não interessa. Igreja é isso. E você sai de uma igreja, vai para outra, uma com mais água, outra menos água, é tudo igreja, é tudo igual. Mas o que te garante que você está de fato numa igreja boa? Uma igreja que te alimenta? Uma igreja em que te conduz ao ministério, ao conhecimento da palavra do Senhor? João Calvino escreveu as Institutas. É interessante que você olha as Institutas de João Calvino e você encontra lá soteriologia, né, doutrina da salvação, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, dentro da soteriologia. Aí você diz, peraí. Aí você vai encontrar, por exemplo, uma teontologia. Mas você não encontra, tem ontologia, o estudo do ser de Deus. Eu estou falando essas palavras aqui, tem que traduzir, porque a gente fala para parecer importante. É? Mas você não encontra um capítulo das Institutas de Calvino que trate exclusivamente da pessoa do Espírito Santo. E isso nos chama atenção. E vamos concordar aqui que ano que vem nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante, e Martinho Lutero, João Calvino são pessoas fundamentais na nossa fé, quer você concorde ou discorde alguns pontos que eles proclamaram, né, instituíram como bases, como marcos para a nossa teologia, mas é interessantíssimo observar que não existe nos escritos de João Calvino nenhum escrito específico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, a pneumatologia de Calvino, o estudo da pessoa do Espírito Santo, está dentro da sua soteriologia, dentro do estudo da salvação. Ou então dentro da teontologia, do estudo do ser de Deus. Mas ele não se debruçou para escrever um livro sobre isso. Outros grandes teólogos fizeram isso. Calvino não fez. Tem um excelente artigo do Augustus Nicodemus, em que ele fala que Calvino não escreveu sobre isso porque não era o foco, não era a preocupação dele na época. A preocupação dele na época não era uma doutrina do Espírito Santo, de maneira assim tão clara como hoje é para muitos de nós, mas era um diálogo que ele precisava ter, uma relação muito crítica, de debate, acerca da doutrina da salvação e do valor das Escrituras contra a Igreja Católica, que tinha uma doutrina diferente da dele. Por isso, ele não se debruçou para escrever um livro sobre o Espírito Santo, sobre isso. Mas aí nós pensamos, o que é uma igreja saudável? Como viver uma igreja saudável? Nós vamos perceber que por detrás de todos os escritos de João Calvino existe a pessoa do Espírito Santo. Quando João Calvino fala sobre, por exemplo, o ser de Deus, ele diz, e o Espírito Santo comunica a nós, ao nosso coração, a certeza de que nós somos filhos de Deus. Ele liga lá Romanos, capítulo 8, e então traz o Espírito Santo para que pudéssemos entender a ação de Deus em nós. Todos os escritos de João Calvino, portanto, estão falando indiretamente sobre a ação do Espírito Santo. Quando nós pensamos aqui sobre as marcas da igreja, da mesma forma, nós vamos perceber que passo a passo uma igreja saudável, que prega a palavra, que tem evangelismo, que tem um bom programa de discipulado, que tem um bom programa de assistência social, que tem uma visão missionária de plantação de novas igrejas, de apoio a vários campos, todas as igrejas que têm boas marcas, elas estarão costuradas, amarradas pela ação do Espírito Santo. Então, o que é que me garante que eu estou numa igreja correta? É quando eu me lembro das palavras de Jesus em João, capítulo 14, verso 26. Vamos lá, depois nós vamos voltar a Timóteo. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Diz assim o Senhor Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, quem? O Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual é o ministério do Espírito Santo que edifica uma igreja? É quando o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar a partir daquilo que o Senhor Jesus Cristo já revelou, ou que a Escritura revelou sobre Jesus Cristo. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas se perdem na edificação de uma igreja, tentando ter intimidade no Espírito Santo, na manifestação, na busca, no ministrar dos dons do Espírito. Mas se esquecem que isso é apenas os ramos da grande árvore, onde o tronco dessa árvore, o que fundamenta, o que leva lá para as raízes e que alimenta esses galhos menores, é o fato de que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina aquilo que a palavra do Senhor já revela e nos faz lembrar aquilo que o próprio Senhor já nos ensinou. E quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos, por exemplo, Lucas capítulo 24, verso 27, encontramos um dos maiores, se não o maior, sermão da face da terra. Abre aí para você ver. Lucas capítulo 24, verso 27. Esse excepcional sermão teve um pregador chamado Jesus Cristo. aí não dá para concorrer. Jesus Cristo prega o Evangelho para os discípulos no caminho de Emaús. E diz o texto de Lucas, capítulo 24, o verso 27, que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, a pregação de Jesus é expositiva, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, quando ele diz, vai ensinar e vos fazer lembrar, vai lembrar o quê? Apenas o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, começando por Moisés, indo até Apocalipse. O Senhor revela-se ao longo de toda a Escritura. Qual é o ministério do Espírito Santo? Se eu quero ter intimidade com o Espírito Santo, se eu quero saber se a minha igreja está fundamentada, sendo edificada na ação do Espírito Santo, é quando essa igreja tem manifestação de dons, e principalmente dons mais carismáticos ainda? Não. É quando essa igreja tem um louvor que é contagiante, que louvor bom é o que arrepia? Não. É quando a igreja é edificada na palavra. E você sente que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E você é convencido pelo Espírito Santo pela ministração da palavra revelada, a Escritura Sagrada. E você sai convencido que você precisa mudar e mudar para melhor. E você precisa produzir frutos. E você precisa viver para a glória do Senhor. E você se sente atraído pela santidade de Deus e não repelido pela santidade de Deus. Deus te atrai. Você quer ler mais, você quer conhecer mais, você quer orar mais, você quer discutir mais, você quer sair de uma sexta-feira do trabalho e vir para uma conferência de teologia. Meus irmãos, é muita fé. É muita fé. Nesse trânsito, né? Eu confesso para os irmãos que eu estava viajando, cheguei agora à tarde aqui no Rio de Janeiro e o avião sobrevoou aqui no Santos Dumont e todo mundo olhou na janela e viu um grande incêndio. Eu estava do outro lado, não deu para ver. Está pegando fogo alguma coisa. Eu, na minha mente incrédula, disse, acabou a conferência. Deve ter pegado fogo no prédio onde vai ser a conferência. Vai engarrafar a cidade, não vai ninguém na conferência. Eu comecei, Senhor, tem misericórdia. Né? Mas aí eu me lembrei do texto de 1 Coríntios. Um ara a terra, outro semeia, mas quem dá o crescimento, seja de igreja, de conferência, de qualquer coisa, é o Senhor. Se Deus quer nos trazer, Ele nos traz. Ele abre o trânsito, Ele apaga fogo, e presbiteriano diz isso com gosto, Ele apaga fogo. Né? Apaga fogo mesmo. Né? Pessoal que lembra lá do profeta, mas manda fogo também, pastor. Vamos adiante. Né? O texto vai nos dizer que o Senhor prega o Evangelho. Ele diz que, começando por Moisés, ele vai fazer isso. O papel do Espírito Santo é nos ensinar e nos fazer lembrar. Uma igreja boa é essa, é edificada na palavra. Ela não fica perdida nos modismos desse mundo. Ela tem como grande marca a intimidade da palavra. Ela ama a palavra. Ela ama a palavra. Eu me lembro de um ex-professor meu que disse o seguinte: se você quer fazer com que a sua igreja cresça rapidamente, seja liberal. Sua igreja vai lotar. Aceita tudo. Se você chega bêbado, você põe para dirigir louvor. Vai. Sua igreja vai lotar. Ele falou, mas você vai desagradar profundamente o Senhor. Agora, se você quer que a sua igreja cresça para a glória de Deus, prega o Evangelho. Esmere-se no ensino da palavra. E você vai ver que Deus trará as pessoas e abrirá os ouvidos para ouvir o que Ele quer falar aos corações delas para a glória dEle. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 16. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 a 16. O texto vai dizer, Paulo, falando sobre o caráter de sua pregação, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele transiciona para a sabedoria no ensino do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5, caráter da pregação, deve estar em subtítulo aí para você, e depois a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Do verso 10 ao verso 16, Paulo diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Perscrutar é investigar minuciosamente. Até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Paulo está concordando com quem? Jesus. Foi Jesus quem falou isso. Paulo está seguindo ali o roteiro de Jesus. E ele diz que o Espírito é quem nos ensina, conferindo coisas espirituais. Final do versículo 13. Com espirituais. Portanto, aquele que tem intimidade do Espírito, quando ouve a palavra do Espírito, ele reconhece, e isso vem de Deus. Agora, ele tem intimidade da palavra, o Senhor o alimentou anos e anos, ele escuta, e isso não vem de Deus. Ele consegue discernir o Espírito daquilo que está sendo dito. Continua o texto, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Loucura. E ele diz mais, e não pode entendê-las, olha só, ensinar, entender, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, olha o plural, nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Quem é que abre a nossa mente para que possamos entender as coisas como a mente de Cristo? O Espírito Santo. Então, uma das marcas da igreja é a pregação expositiva. Mas o pregador não pode crer que apenas a técnica da pregação expositiva irá conduzir a sua igreja a uma edificação. Ele tem que entender que existe por detrás da pregação a ação do Espírito Santo. E nós, pastores aqui, sabemos muito bem, quando estamos estudando lá no gabinete, não é? E preparando o sermão, como o texto salta aos nossos olhos assim. É como se Deus dissesse, é esse. E como o nosso coração bate forte quando um pregador prega um texto e a gente fala, oh, eu devia ter pregado esse texto. Você olha para mim, rapaz, que pregação boa, aí você copia. Para aprender, amém, irmãos? Vamos seguir adiante. Volta lá para o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. O que Paulo está querendo nos ensinar, ensinando a Timóteo aqui em 2 Timóteo capítulo 4? Paulo está preocupado porque ele discipulara Timóteo para que Timóteo fosse um bom pastor naquela igreja. O desejo de Paulo é que Timóteo possa proclamar o Evangelho, possa pregar o Evangelho. Esse texto é escrito quando Paulo está preso. Paulo está profundamente seguro de que a sua jornada não será fácil no futuro. Ele se intitula, capítulo 1, versículo 8 de Timóteo, como um encarcerado do Senhor. Capítulo 1, verso 17 de 2 Timóteo, ele diz que a prisão onde ele está era tão difícil de ser encontrada que Onesíforo teve que fazer uma diligente busca pessoal para saber onde ele iria encontrar Paulo preso. Diz o capítulo 1, verso 16, que Paulo está acorrentado. Diz o capítulo 2, verso 9, que ele está sofrendo como um malfeitor. Diz o capítulo 4, verso 9 a 13, que ele está enfadado, sentindo frio e solidão. Ele diz que a vida futura dele não está fácil, porque a audiência preliminar do seu caso já se realizara, capítulo 4, verso 16 e 17. E no capítulo 4, verso 6 e 8, ele diz, olha, diante de todo esse quadro, eu só estou aguardando o momento da minha partida. Então, diante disso, o que Paulo faz? Ele escreve as suas últimas instruções para o seu bom discípulo, pastor Timóteo. Portanto, o que estamos lendo aqui são as instruções de um homem que sabe que vai morrer e que tem um desejo ardente de ver a igreja crescendo, sendo edificada no poder do Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor. E ele sabe que ele tem profunda responsabilidade em deixar ali escrito orientações para Timóteo. Portanto, é uma carta para ser lida com muito cuidado, muita atenção, porque nós estamos diante de um texto raro. E Paulo aqui começa então a mostrar a relevância da carta dele. E ele começa, olha o versículo 1 aí do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele começa com uma palavra forte, ele começa dizendo, conjuro-te. Ele diz, presta atenção no que eu estou te falando. Essa palavra no grego era uma palavra usada diante de um tribunal. Era uma palavra que era uma declaração formal, que se alguém quebrasse isso, seria declarado culpado por quebrar um juramento. E ele diz, olha, eu conjuro-te, presta atenção no que eu vou te falar. Olha o que diz mais, versículo 1. Eu conjuro-te perante Deus. Quando nós ouvimos Paulo, através de suas cartas, nós precisamos prestar atenção nas palavras que Paulo usa, porque o Espírito Santo está iluminando esse homem de Deus. Ele sabia que pedir para alguém, preste bastante atenção, conjuro-te, no que eu vou te dizer, já era muito sério. Agora, perante Deus, é muito mais sério. E para um judeu criado sobre todo o ensino, sobre toda a estrutura da lei, a invocação de Deus não era brincadeira. Ele não usava o nome de Deus em vão. Ele diz, perante Deus, eu estou te chamando para prestar atenção no que eu vou te dizer. E tem mais, olha o que diz o versículo 1. E diante também de Cristo Jesus. Aquele judeu está dizendo, eu prego agora para você, ensino a você, instruo você e preste bastante atenção perante Deus e diante de Cristo Jesus que apareceu para Paulo ressuscitado, a força é mais intensa. Paulo diz, tem todo um histórico por detrás disso, não só teológico, mas prático. Ele diz, agora, diante dessa praticidade, diante dessa certeza, dessa palavra judicial e doutrinária, olha o que eu quero dizer para você. Eu desejo que você nunca se esqueça, versículo 1, que Deus há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Portanto, você vai ter que prestar contas daquilo que eu estou te ensinando agora, sobre a orientação de como edificar uma igreja, lá na frente, diante do Senhor. Não brinca com a minha instrução. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Eu estou aqui preso, vou morrer por causa desse evangelho, então, a primeira coisa que eu quero que você ponha bem firme na sua cabeça, o que é? Versículo 2, prega a palavra. Qual é a primeira instrução, meus irmãos? Vamos repetir? Prega a palavra. Cuidado com muitas propostas de crescimento de igreja onde a palavra está sendo esquecida. Recentemente eu vi um post do Renato Vargas dizendo assim, não aguento mais chegar numa igreja que tem 1h40 de liturgia para depois passar a palavra para 30 minutos, 20 minutos de pregação. Eu vi isso lá, até curti. Fui eu que curti lá. Não, é importante é saber que eu curti. Né? Então, quando nós olhamos para as igrejas empobrecidas do Evangelho, entendemos por que o Evangelho não transforma o Brasil. O Brasil não está sendo transformado dia após dia por esse grande número de evangélicos porque os púlpitos estão pobres, na sua grande maioria. E, infelizmente, é verdade. É verdade. Isso acontece no Brasil e em muitos outros países. As pessoas querem ouvir uma boa autoajuda. Eu comecei a ler um livro essa semana muito interessante sobre filosofia, do Pondé. E na primeira página ele diz assim, eu quero falar sobre filosofia. Se você está atrás de um livro de autoajuda, pode fechar esse, encosta aí, porque não vai te ajudar. Na primeira página, ele diz assim, e ele continua, ele diz assim, os livros de autoajuda querem ganhar seu dinheiro. Aí ele diz, eu também. Mas eu quero te ensinar a pensar a filosofia, e os outros não. Está aí um autor honesto. Aí eu continuei lendo, já tinha comprado mesmo. Aí o lado libanês não permite jogar fora. Aí eu vou fazer propaganda e revender o livro. Paulo fala que o desejo dele para aquele ministério, aquela igreja que Paulo estava cuidando, é que ele valorizasse a pregação da palavra. existe a possibilidade de pregar muitas coisas numa igreja, menos a palavra. Romanos capítulo 10, verso 14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, meus irmãos, é necessário edificar a igreja debaixo desse grande poder do Espírito Santo, nessa intimidade do Espírito Santo, buscando cada vez mais intimidade no Espírito Santo para a pregação da palavra. Eu quero subir o morro para orar, não é para descer fogo do céu, não. É para que o Espírito Santo me ilumine na pregação da palavra. Eu quero descer morro para orar, porque pode ser em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. Jesus respondeu isso. Não precisa ter um lugar geográfico específico onde a manifestação do poder de Deus é mais intensa. Mas eu quero descer o morro para orar e para pedir também que o Espírito Santo me dê clareza na pregação da palavra e os membros da igreja possam entender a pregação da palavra para a glória de Deus. Esqueça o nome do pregador e lembra da mensagem. Aí Deus é glorificado. Hoje em dia nós temos muito nome de pregador e pouca mensagem sendo lembrada. Isso também é outro grande equívoco. Daí ele diz que para pregar a palavra é necessário uma outra coisa importante. Olha o que diz o versículo 2. É necessário dedicação. Ele diz: prega a palavra, insta. Essa palavra insta significa estar de prontidão. Estar de prontidão. O Dr. John Stott diz que neste texto, esta palavra parece ter um sentido não somente de alerta e zelo, mas de insistência e urgência. Meus irmãos, algumas coisas aconteceram ao longo do meu pastorado que me assustaram. E uma das coisas que realmente me assustaram ao longo desses quase 30 anos já pregando o Evangelho é o fato de que algumas pessoas que escutam o meu sermão ou os sermões dos irmãos nas igrejas aos domingos podem não mais escutá-los no outro domingo. Eu me lembro de um garoto que puxou meu terno na porta de uma igreja que eu pastoreava em Anápolis, e era uma igreja que estava cheia, cheia de gente, todo mundo ia lá cumprimentar, mas ele puxou e naquele dia, eu não sei porquê, eu parei, me ajoelhei, deixei todo mundo em pé e fui conversar com aquele menino. E ele me abraçou, ele era muito humilde, esse menino, ele me abraçou, e a avó dele diz assim: ele quer ser pastor. E eu disse para ele: coitado, né? Tanta coisa, mas... E eu ali conversei com ele, e ele todo admirado. Num outro dia, ele estava jogando bola. A prefeitura tinha colocado umas manilhas de concreto enormes, e elas se soltaram, passaram por cima desse menino, e ele faleceu. E imediatamente, ele pá. E correram lá no gabinete e me chamaram: pastor, pastor. E eu fui na casa dele, e a avó estava em prantos, e naquele momento eu abracei e orei com ela. Ela foi acalmando, 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 e eu pensei: meu Deus, e se eu não tivesse dado atenção para aquele menino? E se eu não tivesse parado para falar com ele? Muitos irmãos que escutam os nossos sermões aos domingos, irmãs queridas, vocês sabem disso. Pode ter sido o último sermão que eles ouviram. E aí? E graças a Deus que isso não acontece só na minha igreja, né? Mas acontece em muitas, em todas, para a glória do Senhor. Isso faz com que a pregação da palavra, quando Paulo diz a Timóteo: insta, insista, persista, estude, invista tempo, porque o Espírito Santo de Deus quer te usar, não apenas nesse caso tão sério, mas na transformação de vidas. Pessoas que entram naquela igreja e ouvem a palavra e suas vidas são transformadas, e aqueles lares que estavam destruídos são restaurados pela graça do Senhor. Qual foi a instrumentalidade? A pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, seja corajoso, corrige, e repreende. Não fica aí apenas passando a mão na cabeça de ovelha, não. Tem hora que você tem que repreender. Não é repreensão o tempo todo, mas também não é adulação o tempo todo. Seja equilibrado. Porque a palavra de Deus é equilibrada. Uma das maravilhas da exposição da palavra, de um texto da palavra, de um livro, é que você não pode fugir do texto. Vou expor, por exemplo, 1 João. Você tem que começar lá no comecinho, primeiro capítulo, primeiro versículo e até o final. Não dá para pular. Ah, não, esse texto aqui vai falar, aquela família não vai gostar, vou pular. Não pode. Você falou que ia expor o livro todo, agora expõe. Essa é uma das vantagens de uma pregação assim, desta forma. Por quê? Porque na hora da correção, da repreensão, a palavra vem. E a palavra corrige aqui era usada em Mateus capítulo 18, verso 15. A mesma palavra grega, quando o Senhor diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. É a palavra corrige no grego usada aqui para Paulo quando ele conversa com Timóteo. É a mesma palavra. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e corrige ele. Vai arguí-lo, corrige. Só entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Pergunta, o que te garante que você está certo? Lê o texto para você ver. Mateus capítulo 18. O meu irmão pecou contra mim. Eu vou lá e corrijo ele. Vou arguí-lo. O texto vai dizer, se ele me ouviu, eu ganhei meu irmão. Quem está certo? Sou eu. Não, mas o que te garante que você está sempre com a razão? Não é a sua esposa. Não é a sua sogra. O que te garante que você está sempre certo nesse tipo de embate, de discussão, é quando você está fundamentado na palavra. É isso. Isso é o que faz toda a diferença. Porque não importa o que você pensa, importa o que Cristo pensa. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, e eu gosto de repetir isso. Paulo diz assim, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me arguia a consciência, e quem me julga é o Senhor. Aí ele continua, nem por isso me dou por justificado. Aí você liga lá o texto de Romanos, porque ele sabe quão pecador ele é. Então, quando a palavra do Senhor orienta a nossa vida, nós temos autoridade para corrigir, para arguir, porque estamos trazendo alguém à luz do que o Evangelho diz. Não é a minha opinião, é a opinião do Evangelho. Isso edifica a igreja. Repreende é a mesma ideia que corrigir, só que a intensidade é maior. A palavra grega aqui para repreender é uma palavra usada com a autoridade inequívoca de mudança. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 24, quando Jesus está no barco, e o barco começa a balançar, Jesus está dormindo, os discípulos acordam, Jesus diz, mestre, mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer? Despertando-se, Jesus repreendeu, é a mesma palavra no grego, repreendeu o vento e a fúria da água. Paulo está usando essa palavra a Timóteo, dizendo assim, você vai corrigir, arguir, com base na palavra, agora você também vai repreender com base na palavra. Com base na palavra, não é o que eu penso, é o que a palavra diz. E quando você repreende alguém desta forma, se o Espírito Santo de Deus tocar aquele coração, ele vai entender que está errado e vai mudar de atitude. E se não mudar de atitude, chama alguém da igreja, autoridade, conversa. E se não, diz a igreja, não aceitou, está fora. Isso não precisa ser uma disciplina como um show de um programa de televisão, daqueles que têm teste de DNA. Não, é a disciplina amorosa, ali entre quatro paredes, aquela que diz, meu irmão, olha, a palavra está dizendo isso, você não pode fazer isso, porque você tem que ter firmeza em amor. Olha o que diz o texto, versículo 2, continua, exorta com toda longanimidade e doutrina. A exortação, todo mundo sabe aqui, que é o ato de chamar alguém com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, na intimidade, para uma conversa solidária, onde você tenta convencer a pessoa que ela está errada. E esse convencimento deve ser dentro da palavra de Deus, por isso ele deve ser doutrinário. Agora é a doutrina da palavra do Senhor, não é a doutrina dos homens. Não é a doutrina dos homens. Eu pastoreei uma igreja no interior de Goiás, uma cidadezinha bem pequena no interior de Goiás. Lá tinha uma igreja, não vou dizer o nome dela, mas tinha um cântico que era assim: não usa batom, minha irmã, não usa batom, senão você vai perder o seu dom. Era um hino da igreja. Olha, aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Quantas pessoas estão trazendo doutrinas estranhas, dizendo que elas são a manifestação mais clara daquilo que Deus deseja para o seu povo? João Calvino diz que existem pessoas que são boas, existem pessoas que são amigáveis, existem pessoas que são agradáveis, mas ao mesmo tempo vivem fazendo oposição à doutrina. João Calvino disse isso. Cuidado com as pessoas que são boas, que são pessoas agradáveis, que são pessoas amigáveis, mas que são pessoas contrárias à doutrina. Essas são as piores ciladas do ministério. Essas são as piores ciladas do ministério. E aí nós olhamos para o que Paulo está orientando aqui, Timóteo, e ele diz que o pastor deve esperar do pastorado algo que realmente não é fácil. Versículo 3. Ele diz: eu quero deixar bem claro que a vida de liderança não é simples. Versículo 3 diz: porque vai haver um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Essa palavra tempo aqui é uma palavra muito interessante. Os irmãos sabem muito bem que existem duas palavras: cronos e kairos. Né? O tempo cronológico, cronos, e o kairos, que é o tempo de Deus. E aqui ele está usando o kairos. Vai haver um tempo, não é marcado pelo cronos, pelo relógio, mas é um tempo. Um tempo. E nós estamos vivendo esse tempo, meus irmãos. E cada dia que passa, nós estamos mais próximos a esse tempo. Mais rodeados desse tempo. Em que a doutrina saudável não é mais valorizada. A doutrina saudável, ela na maioria das vezes é desprezada. Graças a Deus que Deus mantém os remanescentes fiéis que ainda gostam de uma coisa chamada Bíblia e estudam a Bíblia. E se Deus viesse hoje e os céus abrissem, ele só ia chamar nós aqui. Os eleitos. Só os fiéis. A professora de escola dominical, da primeira escola dominical que eu assisti na minha vida, fez isso. Olha o que deu. Nós éramos 15 meninos lá, na escola dominical, na igreja presbiteriana pioneira, em Anápolis, Goiás. Essa cidade existe, é muito boa. E a professora, dona Miriam, ela disse assim: se vocês faltarem à escola dominical e Jesus voltar no dia da hora da escola dominical e vocês não estiverem na escola dominical, ele não leva vocês para o céu. Nunca mais faltei. Dos 15, todos são líderes de igreja. Todos. Você que é professora de escola dominical, leve esse ensino hoje. Olha, foi algo realmente impressionante. Quando nós olhamos para o pastorado hoje em dia, percebemos que o que Paulo disse a Timóteo é muito, muito, muito próximo de nossa agenda. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não suportam mais a sã doutrina, pelo contrário, elas trocaram essa doutrina. Pelo quê? Elas vão se cercar, olha o versículo 3, de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Os pastores aqui sabem muito bem, que quem alimenta a ovelha domingo após domingo é você. Que quando ela passa por dificuldade, procura você. Mas quando ela vai contribuir, ela contribui para o jato mais novo daquele cara da televisão. É um desvio de recurso inacreditável. Consome água, luz, telefone da igreja, papel, ar-condicionado, um instrumento, um trabalho pastoral, mas sustenta.
Fala, Jeová.
E você diz assim, mas não é possível. É possível. É possível. Porque os ouvidos estão sendo conduzidos. Conduzidos. E essa é a nossa triste realidade. Paulo vai dizer, Timóteo, isso é normal. Não estressa não, vai ficar pior. Versículo 3, ele diz que eles vão sentir essa coceira no ouvido. E o resultado, versículo 4, vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem coisas, meus irmãos, que são inacreditáveis. Inacreditável, você sabe o que eu estou dizendo. Você olha e fala, não é possível que alguém acredita nisso. Mas acredita. Fábula. Cercar-se-ão. Perceba, a ideia aqui na língua grega é um bloco de pessoas. Não é um ou outro, não. É um grupo grande. É um bloco de pessoas que eles vão sendo levados. E toda igreja tem esse bloco. Cuidado, hein? Às vezes o seu bloco tem dois, três. Às vezes é um bloco de Ipanema. Né? Lá na Gávea tem um bloco que chama Suvaco de Cristo. Olha só. E a igreja metodista da Jardim Botânico, não sei se tem algum irmão aqui da Metodista Jardim Botânico, há um tempo atrás fez uma faixa inteligentíssima. Na época do carnaval, estava lá, bloco, sovaco de Cristo, e a igreja colocou assim, venha conhecer o Cristo por inteiro. Ah, rapaz, aquilo eu achei inteligente. Aquilo eu achei inteligente. A única coisa que doeu meu coração foi que eu não pensei nessa frase. Essas pessoas, elas não estão fora da igreja, elas estão dentro da igreja, percebam, elas estão dentro da igreja, elas não estão fora, e dentro da igreja elas cativam o inocente, levam o neófito, porque falta exposição da verdadeira palavra. Falta exposição da verdadeira palavra. Mas mesmo numa igreja que tem a verdadeira palavra sendo exposta, ainda assim esses grupos existirão. Se você ler 1 e 2 Timóteo, você vai ver a lista de pessoas que Paulo reclama delas. Tem Alexandre, o latoeiro, Deus vai acertar com ele. Deve ter feito alguma coisa muito grave. Tem outro que amou o presente e o mundo e abandonou ele. Lembra-se disso? Leiam 1 e 2 Timóteo, vejam a lista de reclamação de Paulo. Paulo faz a blacklist dele lá. Pá, pá. Um por um, ele nomina e entra para a história, até hoje a gente sabe quem é. Não é? Daí, esse tempo, essas pessoas terão outros pastores e mestres que irão conduzi-las à fábula, recusando dar ouvidos à verdade. É um ato deliberado, a palavra grega aqui, apostrefo, é uma palavra que significa um ato deliberado. É alguém que ouve o que você está ensinando como palavra verdadeira, mas se recusa deliberadamente a aceitar a sua autoridade que emana da palavra do Senhor. Se recusa deliberadamente. Não quer. Daí elas vão se entregar aos mitos. É a palavra fábulas aqui. Quais são as qualidades, então, que Paulo espera de Timóteo para que possamos encerrar aqui? Ele diz, diante de tantas dificuldades, seja você... Querido pastor Timóteo, versículo 5, sóbrio em todas as coisas, suporta, seja resistente às aflições, seja trabalhador, faz o trabalho de um evangelista. Evangelista é aquele que quer levar o evangelho para todas as pessoas. Ele não é só o mestre que ensina, ele também tem interesse em levar o evangelho para todas as pessoas. Evangelista é aquele que pega o taxista e fala do evangelho para ele. Evangelista é aquele que senta ao lado de alguém no ônibus e fala do evangelho para ele. Dá um jeito. Ele dá um jeito. Isso é evangelista. Eu me lembro de um colega meu, seminarista, quando nós estudávamos, pegávamos 52 quilômetros de ônibus. E ele falava para mim assim, um dia ele falou para mim assim, imagina, Leonardo, se Paulo... estivesse num ônibus como nós aqui, será que alguém aqui ia sair sem ouvir o evangelho? Eu virei para ele e falei, ninguém, virei para lá dormir. Tem hora que é melhor você concordar e deixar para lá. Mas nós precisamos desse ardor evangelístico no coração. Seja focado no ministério. E lembre-se que a função dos líderes da igreja é pregar uma palavra de maneira que as pessoas possam ser edificadas, aperfeiçoadas nos seus ministérios, para que elas possam sair e proclamar o evangelho em todos os lugares. Efésios capítulo 4, verso 11, quero terminar com esse texto. Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao, esse é o objetivo, Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando nós ensinamos o evangelho, os santos são aperfeiçoados. E esses irmãos e irmãs, esses santos de Deus, eles desempenham o seu serviço. E a igreja é o quê? O que diz o texto? Edificada. Quem edifica a igreja? O Espírito Santo. Como o Espírito Santo edifica a igreja? Através da ministração da palavra. E depois da palavra sendo ministrada, edifica-se a igreja. Quem, edificado pela palavra, através da ação do Espírito Santo, sai para proclamar o evangelho? O pastor, os líderes, o pessoal do louvor ou toda a igreja? Toda a igreja. Toda a igreja. E Deus nos dá a toda a igreja o privilégio de sermos cooperadores com Ele em Cristo Jesus. Quero encerrar voltando lá a Calvino. Como eu disse, Calvino não escreveu um livro específico sobre o Espírito Santo, mas toda a obra de Calvino está costurada pela presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que cuida, que salva, que revela, que aplica a palavra, que transforma, que qualifica, que é o ministério do Espírito Santo. Se nós vamos estudar marcas de igreja, vamos pegar as 9 marcas de uma igreja. Pregação expositiva. Será eficaz quando? Pela ação do Espírito Santo. Teologia bíblica, pela ação do Espírito Santo. Exposição do Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Entendimento bíblico da evangelização, da mesma forma. Entendimento bíblico da membresia, da mesma forma. Disciplina na igreja, da mesma forma. Interesse pelo discipulado e crescimento da igreja, da mesma forma. Liderança bíblica na igreja, da mesma forma. Mesma forma. Então, isso aqui não são técnicas avulsas. Elas são apenas as manifestações, algumas, porque tem mais, daquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, por nós, através de nós, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmãos.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.